agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
10 coisas que você, provavelmente você, não sabia sobre o Mike Tyson.
Vamos lá.
Que delícia! Acabei de experimentar um bife à milanesa delicioso!
Ah, é, Nico? Da onde você conseguiu tanto dinheiro pra comer isso?
Através do mercado de apostas, através da KTO. No the odds. KTO, melhor site de apostas. É o único que te dá um bifão.
Beleza, Nico. Oh, beleza, as pessoas que não entendem...
As pessoas que não entendem nada que tá acontecendo nesse podcast.
Vai,
KTO é um site de aposta.
Certo.
Maravilhoso. Em matéria disso, o site é um rico do site, um puta site. Esse site pode apostar em vários esportes.
Certo.
Pode apostar curling, futebol.
Curling. Tem curling?
Tem. Badminton.
Badminton também?
Tem tudo, cara. Não, pera, tem muito esporte mesmo. Tem tudo que é esporte. Futebol tem várias divisões.
Certo.
Dá pra apostar até na metade do jogo. Não dá pra apostar só no resultado, dá pra apostar em tudo, cara.
Olha só, quem fez o gol.
Cara, tem muita coisa. Quem vai fazer o gol primeiro? Se vai ser par ou ímpar?
Olha aí, que maneiro, hein? Cara, eu vou falar uma palavra pra você. A gente tem várias perguntas, a gente tem várias, algumas respostas aqui. Mas tem gente... Mas tem gente que tem outras perguntas. Ah. E se essas pessoas quiserem tirar essas dúvidas, onde que elas podem fazer isso?
Estudem. Pode. Tem o Instagram da KTO. Se tiver alguma dúvida sobre o site, é KTO. Um K, né? KTO _ Brasil. Lá no Instagram, o pessoal responde as DM.
Responde mesmo. E não é robô, não.
Não é robô, não.
É gente.
Tu surgiu uma dúvida ali de como é que funciona essas odds, como é que eu tiro dinheiro, eu coloquei tal parada em tal coisa. Eles respondem, cara. São bem prestativos. É um site que a gente tá junto com a gente há anos e a gente confia, porque a gente usa. A gente usa de verdade.
Com certeza. É muito bom, porque dá um
ânimo.
Porque
a gente sabe que tem gente que não usa. Tem gente que faz publi de coisa que não usa.
Olha aí, verdade, verdade. Sempre tem. Não, a gente se diverte. A gente se diverte bastante com a KTO, porque por mais que de repente você não queira, não quero ficar rico, mas eu quero a emoção.
O Vitor não quer.
É, desisti. É, mas eu quero a emoção, né, de apostar, que é muito gostoso você ver um jogo, você ver uma luta, você ver uma competição que for, sabendo que, pô, você botou uns 20 contos, 30 contos.
Ai, dá um calafrio. Frio, não, gostoso ver. Coloca 20 calor no joguinho.
Isso.
Ah, é assim, ó.
Calma, nego, você tá muito...
Oi, é muito bom.
Para com
mas
isso.
Mas é bom demais, Vitor. Tem um cupom de freebet, que também é muita delícia.
O que é isso?
Cupom de freebet.
O que é isso?
É, tu usa o cupom do podcast, HPB, na primeira vez que for apostar. Isso, HPB, de história pros brothers, né? Primeira vez que for apostar, usa esse cupom e tu vai ganhar 20% de free bet. O que quer dizer que tu vai botar 100 reais, ganhar mais 20, vai ficar com 120.
Se colocar mil reais, você ganha.
Vai ficar com 1.200.
20%.
Exatamente. Entendi. Então é fácil demais.
Coisa linda.
É bom demais.
E tá com a gente há muito tempo. KTO tá com a gente há muito tempo acreditando em nós.
Então obrigado, KTO. Acredita no KTO.
Acreditamos, com certeza.
KTO.com, KTO.com. KTO.com. O que tu sabe sobre o homem?
É grande.
Não é grande.
Não, de altura.
Essa é a primeira.
Ele não é alto, não?
Não, ele é alto, não. Tu mede quanto mesmo?
1,65.
Ele mede 1,77. Mede 1,77. É baixinho. E o Mike Tyson, muita gente não sabe, ele foi o cara que inventou o Peekaboo. Peekaboo style.
Que significa isso?
Peekaboo.
Não, o Peekaboo é criança, né? O Peekaboo, ele é tipo um achunenê,
né?
Em português, né? Em inglês é Peekaboo.
Tu faz assim, ó, o ouvinte que tá só no Spotify, já assina aí no Spotify e vai pro YouTube também. O ouvinte que tá no YouTube, assina, clica no sininho e comenta.
Mas abre na segunda aba, Spotify.
E aí você vai conseguir ver o que é o Peekaboo. Peekaboo, tu faz assim, ó. Peekaboo. E o que o Mike Tyson fazia? Ele era muito pequenininho. Ele deixava as mãos assim, escondendo. E ele mexia assim, ó.
Olha pro ouvinte.
Ó, mexia exatamente assim. Sou igual o Mike Tyson. E ele fazia Peekaboo! E batia nas pessoas.
Ele fala Peekaboo não, né?
Não fala Peekaboo. Mas é o Peekaboo style, que foi ele que...
Que é fechadinho.
E tu pode ver que ele vai pendulando. A cabeça dele vai fazendo assim, ó.
Em uma dessas ele vai abrir e vai dar um soco.
E como ele é menor, ele tem que encurtar a distância. E aí ele vai nesse fechadinho, assim... Ninguém sabe onde ele vai. E tu tá fudido.
Então a ideia é, eu sou baixo, logo eu preciso...
Encurtar a distância, porque meu braço é maior que tu, te dá um soco até tu chegar em mim.
Isso.
Só que aí tu vai chegar assim, ó. Tu não vai chegar reto.
Entendi, entendi. Chegar protegido.
Por ângulos. E
se protegendo, assim.
É, não, essa aula de boxe, pessoal, que... Eu tô lançando um curso de defesa pessoal, que é... O punho.
Ah, o nome? O punho de honra.
O punho.
É sempre assim.
É o punho do Xande. Se vier a pessoa, tu dizia... E dá o soco.
Acabou, galera. R$500.
Pega o braço. Eu juro. Eu juro que isso é verdade.
O quê?
Uma vez tava aí uns amigos meus e a gente, pô, a gente podia fazer uma arte marcial. Já era mais velho, devia ter, sei lá, uns 15 anos. Aí eu descobri, pô, tem um negócio de Hapkido perto de onde eu morava, que é um lugar nada a ver, um prédio comercial, nada a ver, assim.
Uhum.
Aí eu fui com... Eu subi. E era um cara claramente que não tinha instrução, assim. Ele não parecia, tio, que sabia o que ele tava fazendo. Aí é foda que eu acho graça de tudo. Sim. De quando a pessoa...
Não sabe.
Enquanto tu fala alguma parada errada, eu tenho um ataque, porque eu fico enchendo teu saco. É ruim, né? É babaca pra caralho. É, pô, um preconceito linguístico.
Isso,
não é legal.
Não.
Mas o cara falou pra mim que bloqueava o braço.
Bloqueava?
De bloquear.
Ah, não, Nico.
Ele falou, eu bloqueio e quebro em duas partes. E falou pra mim. E aí, eu conheci, obviamente, tava meu amigo e eu não consigo, né? Eu conheci aí. E era um lugar muito tosco, assim. E ele falou, não, aqui essa aluna é a mina com uma cartolina. Ela tá fazendo o mapa de todos os golpes. Tu vem, tu bloqueia e quebra. E eu não tive coragem de entrar.
Não.
Ah, o cara bloquear é foda.
Tu não ia aguentar, né?
Não, eu ia tomar um pau, porque eu já tava rindo antes do bagulho. Eu fiquei até o final pra fazer de conta que eu ia olhar um pouquinho, mas não...
Entendi, Nico, entendi. Bem, fica a dica aí pro ouvinte, se você for uma péssima pessoa...
Não... Bloqueia, vem bloqueia. vamos falar de força, Vitor.
Ah, eu conheço.
A força.
Eu conheço.
A força que faz tu levantar, Vitor.
É.
É grande?
Na verdade não, hoje eu sou playboy.
É verdade. Um soco do Mike Tyson. Certo. Vamos comparar. Que tá dizendo, eu vi o Maguila. Lembra o Maguila, que era o cara
lógico,
grande e famosão?
O Welcome Maguila, pô, clássico da piada.
Maguila, pra quem não sabe, inclusive merece o episódio da KTO.
Porra, merece muito.
É um dos maiores boxers do Brasil de peso pesado. Inclusive, como é que é o cara do Big Brother lá? O cara que tirou vice no Big Brother, que é um ator. Porra, velho.
Porra. Isso aí. Qual Big Brother?
O... Do Fiuk.
Porra. É o último agora?
É o último?
Que lançou, pô.
Não, penúltimo.
Então não é do Fiuk. Fiuk é o último.
Tá, é o penúltimo. Qual ator? Era um ator negro, grande, famoso. Não era muito famoso. Fez o filme do Tim Maia.
Babu
ia fazer o filme do Maguila.
Eu vi isso daí. Pô, que pena.
Só que demorou 40 minutos pra eu explicar quem era. Daí essa informação não ficou tão legal. Mas é fácil, é Babu. Como é que tu não lembrou disso, cara? Ah, tu é horrível, tu é uma pessoa ruim, cara.
Do Fiuk. Então, o Fiuk vai agora. Então não é eu do Fiuk, não.
Babu, Fiuk. É os dois nomes. É que o Babu e o Fiuk são parecidos.
Entendi, parece.
O Maguila é 85 quilos, socando Maguila.
É como se fosse que ele consegue bater 85 quilos.
Muhammad Ali, que era o maior de todos os tempos, 90. Era mais socão, que o Maguila.
Uhum.
Mike Tyson, 120.
Caraca, ele é muito mais forte do que os outros.
É tipo... É 30% mais forte que o Muhammad Ali, né?
Caraca, velho.
Porque eu não... Tu gosta bastante do Joe Rogan também, né?
Uhum.
E aí o Joe Rogan...
Tu não gosta quando ele fala de vacina.
É, só quando ele fala de...
Vacina,
tem as coisas que não gosto. Eu gosto quando ele fala de filme também.
Uhum.
Mas ele... Eu acho que foi ele, cara. Que falou que trabalhava, morava perto de uma academia e tal, do Tyson. E quando... Eu não sei se era ele agora, tá difícil hoje o episódio. Uhum. Mas o Tyson tinha que fazer saco pra ele, né? Saco de pancada específico pra ele.
Porque
ele furava, estragava pra caralho.
Caralho.
Tinha que fazer bagulho maior. Porque não... Né? Que é tipo um bicho, assim, né? O cara é muito, 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 muito uma parada.
Maneiro.
Ele se converteu pro islamismo.
Mike Tyson.
Sim. Não, o
Joe Rogan às vezes.
Não, porque isso aqui eu não sabia. Eu lembrava que ele usava umas paradas estranhas. que eu não sei o nome, que parece um troço de judeu na cabeça.
É, estranho, estranho não, né, Nick?
Ah, não é comum.
Tá, diferente pra você.
Mas o islã, não é, não é a mesma coisa. O muçulmano não é a mesma parada do judeu, né, que ele usa na cabeça.
Não, provavelmente não.
É um outro trocinho, né?
É, outra parada.
Em 1992, ele adotou o nome de Malek Abdul Aziz. E também estudou filosofia e história do boxe. E tatuou a figura do Mao Tse Tung no braço. E do e o Che Guevara no abdômen.
Ele é foda, cara.
Isso. E aí tu gostou, né?
Lógico. Tizinho.
Então, o Mike Tyson, muita gente. Já, muita gente já sabe disso, né? Não sabe o quanto, né? Ele era um cara meio do crime quando era criança. E aí, numa dessas, ele se juntou com os outros, cometeu uma atividade criminosa.
Meu Deus!
Juntou $100, ele conseguiu tirar $100 do roubo que ele fez e comprou tudo em pombo. Porque ele é fanático por pombo, né?
Até hoje?
Até hoje. É fanático por pombo. E aí ele...
Comprou tudo em pombo.
É real.
É uma frase que você não ouve nunca. Comprou tudo em pombo.
Que é, inclusive, eu tô no aguardo aí. A gente tá fazendo episódio da KTO, né? Isso. Público. A gente recebe uma grana, eu quero...
Isso. Beijo, KTO. Obrigado.
Essa grana da KTO gastar tudo em pombo.
Esse episódio aqui, full pombo. Vamos calcular a porcentagem.
Inclusive, é uma unidade de medida que a gente negocia aqui na agência de podcast. Só uns 30 pombos. Pombo, 40... Tá 700 pombos isso aí, tá? Mas ele levou tudo pro teto do apartamento lá dele, botou os pombinhos, pai, ele cuidava, que tinha muitos pombos, brincava com os pombos, adorava quando era criança.
Caralho.
E aí chegou um cara. Tirou o pombo, tirou a cabeça do pombo e só jogou do Mike Tyson.
Caralho.
Isso aqui aconteceu? É. Foi o primeiro nocaute da história do Mike Tyson.
Ah, que maneiro!
Essa foi a primeira vez que ele bateu em alguém.
E o Mike Tyson, tem uma foto dele, clássica, quando ele tinha 13 anos. Que ele é tamanho de um lutador de UFC atual.
Não, ele é muito... Eu falei da ficha criminal. Cara, ele foi preso 38 vezes até os 13.
É...
Até os 13.
O moleque correu atrás, tá?
Ele era. Então ele era todo. Usava óculos, ele tinha problema de fala, era gordinho, né?
Uhum.
Tinha essa parada, ele era gordinho. E aí, uma coisa que a galera não sabe, mas ele sofria muito bullying, assim. Tipo, ele. O lance,
faz sentido.
O lance com dele ele. Que tinha, cara, a infância é toda desgraçada.
É.
Né? Toda desgraçada. É. O pai dele não conheceu, a mãe, se eu não me engano, era prostituta. Se não era, desculpa aí, Tyson.
Não, por favor, não faz nada comigo.
Mas o cara tinha a infância toda desgraçada, assim.
Sim.
E aí ele foi preso, né? Foi preso lá naquela época criança várias vezes. E agora vem um plot twist, cara, que eu acho... É filme, né, velho? A vida é filme.
Melhor roteiro.
A vida é o melhor roteiro. Não dá pra acreditar que esse tipo de coisa acontece. Isso aqui eu acho muito foda. O cara preso lá. Adolescente, pré-adolescente, 13 anos, sei lá.
Sim.
E o cara... Pô, tem um cara que vai dar uma palestra aí hoje.
Acho que eu já vi isso,
Esse cara vai dar uma palestra, assim, hoje falar sobre... Que tem que estudar, que tem que ser disciplinado. Sabe quem é que foi dar a palestra? Quem tu acha?
Não lembro.
Muhammad Ali.
Ah, eu já falei ele. E aí?
Aí o Muhammad Ali foi dar a palestra e o Tyson, sei lá, 13 anos, com o cara...
É isso aí.
Esse brother aí, esse cara é negro, esse cara que nem eu, os caras tá falando que dá pra fazer, os cara é confiante, cara é bonitão, cara do estilo, fazer essa porra.
É, né? Isso daí.
Cara, 13 anos.
E pelo que eu me lembro disso, ele, no episódio do Joe Rogan que ele participou, ele falou que naquele dia eu descobri que eu ia, que é isso que ia me salvar, sabe?
Cara, mas o troço, aí é louco, é muito foda, mas o plot twist é adiante, cara. Plot twist que ele tá, vou treinar, vou ficar foda. E aí, na sequência, uns anos depois, o Larry Holmes, acho que foi o Larry Holmes, ganhou do Muhammad Ali. E o Mike Tyson tinha 14 anos. E o Mike Tyson meio que conheceu o Muhammad Ali. O Mike Tyson ligou pro Muhammad Ali com 14 anos e falou, pode ficar tranquilo que eu vou ganhar dele.
Ganhou.
E aí, anos depois, tava o Muhammad Ali no ringue antes da luta, e eles estão falando, não, pode deixar.
Que maneiro.
Do Larry Holmes.
Que maneiro, né, cara?
Porque que achavam também, já que o Muhammad Ali já tava... Ele aparentemente já tava, né?
No performance, mais ou menos.
Não tava tanto.
E o Muhammad Ali, tem uma entrevista dele com o Mike Tyson, que o Muhammad Ali falou, o cara perguntou, Muhammad Ali no ápice e Mike Tyson agora, que ele tava no ápice, né? Uhum. E aí o Muhammad Ali falou, não, pô, o cara é um monstro, né? O cara é muito forte. E aí o Tyson, uma das poucas vezes que ele não falou que ele é melhor. Assim, não, cara, você é o melhor que do mundo, sabe?
É, que imagina o quão...
Inspirador, lindo, né?
É, cara, eu vi...
Irado pra caralho.
Eu vi uma entrevista... Agora o Mike Tyson tem um podcast, né? E aí foi o Khabib. O Khabib que a gente...
Que lutou com o McGregor.
Que é do MMA. E aí o Khabib falou pra ele, ah, não, tu vai querer me bater, mas eu acho que o Muhammad Ali é o maior lutador de boxe, assim. Uhum. E o Tyson, não, é, eu concordo. É isso aí.
Porque o Tyson, ele tem isso de... Ele é o melhor de todos, é melhor, 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 melhor. Ele, sabe, que é uma coisa meio normal, né? De lutador e tal. Só que ele sempre abaixa a cabeça pro Muhammad
Ali.
Eu
acho que ele... Eu depois tenho um depoimento dele aqui antes de entrar no ringue. Porque ele foi muito hipnotizado, né? Quando ele começou a treinar com o Cus D'Amato. Que meio que adotou ele. E aí tinha essa mentalidade de ser o maior, ser o melhor e matar todo mundo. Mas ele, inclusive, ele fala muito sobre LSD, ayahuasca, essas paradas que ele acha que salvou a vida dele. Que conseguiu se desprender dessa figura de tentar ser o melhor o tempo todo e tentar, sei lá, bater todo mundo. Porque imagina a infância que o cara teve.
Desenvolveu essa válvula de escape, sei lá, ou essa ânsia por ser melhor, né?
Cara, ele, quando ele decidiu ser campeão, ele fez voto de castidade por 5 anos.
Caralho!
Porque ele achava que deixava ele mais... Quem faz sexo fica mais frágil, fica menos agressivo.
É, a galera do contra a masturbação, né? Tem uma galera que não se masturba, pô.
E bastante gente, né?
É, que fala que é ruim, que você
como
tem
que... é o nome daquele negócio? NoFap, não é? Não, isso é...
É, acho que é NoFap November, um mês. É um mês que a galera não se masturba porque fala que é uma coisa de gente... Que, cara, eu não concordo, né, pelo amor de Deus, mas fala que faz mal porque o testosterona tem que segurar e só quando você transar mesmo você tem que liberar, sabe?
Sei lá.
Sei lá pra caralho. Né? Cada um... Eu não julgo fetiche. Não julgo, essa é a minha regra número 1.
Nem que o fetiche seja...
Não transar. Não, é. Lógico.
Achei correto.
Fetiche não, pô, não, fetiche não se julga. É um acordo social aí que se... Você não pode julgar, velho. Acordo social? É o tapa do acordo social?
É. Ah, entendi. Você acordou, não vou falar, não vou falar aqui do podcast.
Ah, o que? O meu fetiche? Qual que é o meu fetiche, Alexandre?
Eu posso falar?
Pode, Nick, qual que é?
Eu não gosto... Eu acho que capelete não é pra ser usado pra isso. E o lance de bituca de cigarro cantando hino nacional ao mesmo tempo com coprofagia. Para, cara. Eu acho estranho, mas eu não...
Você não julga.
Eu não julgo.
Obrigado,
amigo. É queimar bituquinha de cigarro. Com o capelete entrando em todos os orifícios. Meu nariz... Deus. Boca, orelha, entendi. Reto.
Entendi. Esse é o melhor, esse é o melhor.
Na cabecinha do...
Ai, para!
Oi, capelete. Tu é assim. Tu é assim. É capelete. Pelo capeletinho.
Entendi.
Que horror, cara. Como é que eu vou explicar?
Tuque de cigarro, hino nacional e capelete.
Não, mas é bom.
Ah, entendi.
Deve ser legal de chegar pro... Uma mina fala isso. Ah, ô.
Pô, gata.
Eu gosto de botar capelete.
Você não vai entender, gata.
Pode mastigar capelete e vomitar que nem pinguinzinho. Vomita na minha boca que nem pinguinzinho. E eu vomito de volta na tua. Imagina.
Legal, cara. Eu acho que esse episódio tá bem uma energia boa, cara. Tá adorando.
Ele já foi mais rico que o Michael Jordan.
Ele foi?
Foi mais rico que o Michael Jordan. E aí, isso é muito louco, né?
Tugando.
Ele chegou até 300 milhões de dólares e faliu em 2003.
Por quê? Como ele perdeu tudo isso?
Como ele perdeu tudo isso? Ele diz, né? Culpa do Don King, que é o empresário dele. Que não só ele diz, mas todo mundo diz que é o vilão da história do boxe.
Matou um cara...
Matou um cara pisando.
Pisando na cara, né?
E o lance do Don King era muito parecido com o que os empresários de banda dos anos... 90, 80 e início dos 2000 faziam aqui no Brasil.
Ih, vem da ingresso.
Que é assim, ó. Vitor Soares. Ui. Chega lá a banda dele. Hardcore, cara. meu, vai estourar, tá vindo. Chega, tipo no FX, MPX, toque nacional, letra, meu. A gente vai regravar Mulher de Fases.
Tá bom,
aí ele
deve estar maravilhoso.
Chega lá, e eu sou da gravadora, eu assino com o Vitinho. E Vitinho sonha pra gravadora. Vitor Soares, vamos assinar um contrato que a gente vai ganhar de igual pra igual. Mas vamos fazer do bom e do melhor. Vamos lançar um discão na gravadora maravilhosa. Vamos fazer um clipe com a Neila Torraca, Neila Torraca.
Com a Neila.
É que é mulher, né? Neila. Vamos fazer de tudo. Vamos fazer. E eu, Vitinho, lá de... Eu sou de âncora, sou inútil. Sou... Inocente, assino o contrato. E aí, chegou lá. Não, na verdade, se Neila Torraca cobrou 3.200 só pra vir. Pra gravar foi mais 500. E aí começa a acumular custo. E aí quando vê, tu tá devendo pra gravadora. E aí vende. Isso aqui é tudo pra pagar a dívida. Tudo pro camarim do Neila. E aí com boxe é a mesma parada. O cara falava que o, sei lá, o Tyson tinha uma conta de 50 mil por mês de toalha. E aí quando via, acabava o contrato, o cara tá devendo, sei lá. Entendi. Na verdade, uma bolsa de 10 milhões, o cara ganhou 500 mil.
Entendi.
Ah, contratei 18 sparring, contratei esse lugar, tive que pegar essa fazenda, carro, tudo custa dinheiro. E também o Mike Tyson é um cara que tinha os tigres, né? Tinha vários animais, então tem aquela foto super famosa dele com o tigre. E tem uma curiosidade que eu gosto muito.
Qual que é? Conta pra gente.
Que o Mike Tyson uma vez foi... visitar, é meio escroto, mas é escroto, mas é legal. Mike Tyson tava, pô, cara, eu quero fazer um passeio.
Beleza.
Fazer um passeio, tô aqui com meus brothers, né? Mas eu não quero que fique gente me olhando. Eu quero fechar um lugar. Tá aí.
Ok.
Onde é que nós podemos ir? Vamos ir pra Bienal? O Mike Tyson, não quero.
Não quero.
Vamos pro zoológico. Chegou no zoológico, fecharam o zoológico pro Mike Tyson. Começou a passear, os tigres, adora tigre.
O que vai acontecer?
Aí ele chegou lá nos gorila, aí ele viu um gorila sendo, porque o gorila tem as hierarquias, né? E um gorila avacalhando os outros gorilas. E aí ele chegou pro dono do negócio, cara, te dou 10 mil dólares pra te deixar eu lutar contra o gorila.
Ele lutou?
Não, o cara não aceitou. 10 mil dólares, que ele queria dar um pau no gorila, porque o gorila tava... Gorilha!
O gorila
estava fazendo bullying com os outros gorilas. E ele queria dar um pau no gorila e ofereceu 10 mil dólares pro dono zoológico.
Caralho! Já pensou se ele briga com um gorila? Mas já rolou luta de boxe contra animal.
Ah, tem várias.
Contra urso.
Contra tigre.
É, tem.
Não, é... Inclusive...
Boxe não, porque eu acho que os animais não respeitaram as regras.
Não, mas tem o...
Acho.
O cara que inspirou... A gente fez um episódio sobre o cara que inspirou o filme Rock. Ele lutou contra um urso.
Urso, é.
Acho que era um urso, é.
Isso.
Tem no filme dele, cara.
Brabo.
Tem algum animal que tu...
Cair na porrada?
É, tem um animal que tu não gosta...
Que daria medo? Tubarão, é. Né?
Ah, tubarão.
Tubarão é um bicho que...
Mas é porque tu tá no habitat dele. Isso. A não ser que tu tire o tubarão da água. É meio cruel dar um pau no tubarão fora da água. Mesmo assim, eu teria medo de chutar o tubarão.
Ah, mas com certeza teria medo. Eu esperaria a luta até ele morrer. Que seria muito pior do que se pra dar um pau nele matar.
E tchau, agora, ultimamente, Vitinho, nos últimos um ano e meio, dois que tu me conheceu, que tu aprendeu muito, conviveu com ele...
Ele é quem?
O cara, quem o Xande.
É o cara? Ah, o Xande,
tu
você
começou mesmo. A ver mais luta. Tem alguma luta que tu gostaria de ver, que tu ficou curioso, algum lutador, alguma coisa?
Cara, então, eu gosto muito da luta do Khabib mesmo, né, cara? Que foi muito intensa contra o McGregor, porque o McGregor meteu o Loki.
Ah,
e aquilo lá foi muito estranho, né, cara? Que ele deixou um clima horrível.
Clima horrível é bom demais.
É,
porque... Viu que ele que tentou brigar com o Machine Gun Kelly agora no VMA?
Eu vi, cara! E o Machine Gun Kelly, ninguém gosta dele, todo mundo quer bater nele, né?
Ah, eu gosto do Machine
Gun. Eu também gosto, é pop punk, mais pop punk. Então três pop, né?
É um ator razoável também, faz o filme.
É, um moleque de boa, trabalha com o Travis Barker.
E namora aquela mina que é bem bonita.
Megan Fox.
A própria, bem bonitinha, bem ajeitadinha.
É ajeitadinha, eu não sou bonito.
Ah, que meu, aqui é?
Ajeitadinha. É. Literalmente Megan Fox. E o Alexandre Níquel. Olha pra câmera, Níquel. Ele é esse pai, é ajeitadinha.
Se der um banho, se ela for na Riachuelo e der um banho de loja, eu ia.
Ai, cara, literalmente aqui. Mega Fox.
Não, falando sério, Vitinho.
Oi,
só que o Dodge vai vender por pouco. Deveria. Ai, cara.
Mas enfim, a luta do Khabib com o McGregor realmente foi uma parada.
Não,
mas
tem alguma que não aconteceu?
Au!
Que tu gostaria de ver? Do Jake Paul, que agora tu é fã. O McGregor tu viu comigo quando ele quebrou a perna.
Pô, aquilo ali foi louco, né, cara?
O bom de luta do McGregor é que sempre vai acontecer alguma coisa. Vai ser um troço louco. Pode ser um saco, pode ser estranho, mas vai ser louco.
Pode crer. Cara, eu gosto muito do Ngannou. Eu acho que Ngannou. Ele tá no... É muito comovente a história dele. Você não tem como você olhar pra aquele cara lutando e você vai, moleque. Vai, filha da puta, dá um socão na cara desse cara. Eu gosto pra cara do Ngannou. E não sei, qual outro cara que tu acha que seria foda contra o Ngannou agora?
Ah, contra o Ngannou agora?
Agora.
Ah, o Cyril Gane é um cara que eu acho que vai ganhar dele.
Uhum.
E
ele... o Derek Lewis não vai lutar, né? Hoje lutou.
Ah, o Derek Lewis é que o que acontece?
Ah.
Provavelmente o Ngannou pediu muito dinheiro. E aí eles deixaram ele encostado. E aí vão fazer o Cyril Gane contra o Derek Lewis.
Aí depois deve vir.
Não. Agora eu tô refazendo a minha cabeça. O Cyril Gane ganhou do Derek Lewis.
Uhum.
E aí provavelmente vão fazer o Cyril Gane contra o
Ngannou.
É o Ngannou isso.
Bravo. Ngannou, acho iradíssimo.
E tem o John Jones lá, puxando ferro, ficando cada vez maior, falando que vai ficar maior do que todos os pesos pesados, porque agora ele quer ficar maior do que todo mundo, e foda-se. Também tem essa luta aí.
Tá vindo aí. Tá vendo?
É o que é o cara, né? Que é... Mas tem muitos...
Teu professor, né?
Tem muitos caras que dão uma emoção, né?
Sim.
Os Dias, agora que eu tô tentando fazer tu aprender
Nick
a amar.
Dias, né?
Aprender a amar.
Entendi.
Daí Brasilzão, Charlinhos do Bronx.
Sim, é, Charlinho.
A gente vai ver final de ano Dustin Poirier e Charlinho do Bronx.
Iradíssimo.
Vou apostar na KTO. Eu vou botar um dinheiro na KTO. Com medo, mas vou.
Charlinho, lógico.
Eu vou botar. Eu vou botar quinhentão no Charlinho.
Caralho.
Foda-se.
Aí, KTO, olha o que você tá fazendo. Ai, eu vou botar.
Xalinho.
500 eu não boto, não, mas eu boto dinheiro, vou botar uns 100 conto.
Não vou ter 500. Não vou ter 500 quilos.
Mas vem cá, por que você tá perguntando isso?
Porque eu sou curioso.
Ah, tá. Cara, definitivamente, Ngannou é a luta contra. O Ngannou contra um cara muito grande deve ser muito foda, porque eu vou torcer muito pro Ngannou, que ele é muito foda. E
uma parada muito louca, né? Que dizem que o cara, quando tem. Berço de ouro, né? Não consegue lutar. Quando o cara é filho de pai rico, não consegue lutar. E tem vários vídeos do filho do Tyson, né? Fazendo isso. Pô, esse cara é habilidoso. E aí o filho do Tyson falou que o filho dele falou em lutar, assim, né? Falou que, pô, queria lutar. E aí ele falou, tipo, não vai. Porque talvez tu encontre um cara que quer lutar tanto quanto eu queria.
Aí tipo, o pai é foda demais, né, cara? O pai é
tipo
foda.
Tipo assim... Tu é rico, tu não tem porquê, tu nem sabe, tu não consegue entender o porquê.
Lógico.
E isso eu acho muito...
Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido.
Que é a frase aqui, diz, é muito difícil tu levantar dos teus lençóis de cetim pra correr às 5 da manhã.
Tu tem que tá
precisando, né?
O lance é esmagar o teu filho pra ele ser um grande vencedor mesmo, né?
Ah, não sei, mas não, vai fazer outra coisa, vai ser trader da criança.
É verdade, Alexandre Níquel.
E.
Tem mais uma curiosidade aí?
Eu tenho uma. Eu amo um vídeo do Mike Tyson.
Como é que é? Aquele que você me mandou?
Não.
Dele xingando o jornalista?
Não é. Ah. Ele tinha uma peça de teatro / que inclusive quem fez foi o. Não era teatro, era quase um stand-up / teatro, é sério. E quem dirigiu foi o Spike Lee.
Olha aí.
É louco. E aí eles transformaram isso num documentário depois. E aí, eu acho muito foda que tem... Ouvindo na voz do Tyson é legal demais, assim. Tem a descrição do que ele sente quando ele tá lutando. Porque ele tinha um bagulho de ter muito medo, né?
Uhum.
E aí tem aqui, ó. Enquanto eu estou no vestiário, 5 minutos antes de sair, eu estou ajeitando a minha luva, eu estou empurrando o couro da parte de trás da minha luva para que a junta possa perfurar, que é tipo aqui assim, né, o meio dos dedinhos. Quando eu saio, eu tenho uma confiança suprema, eu estou morrendo de medo, eu estou com medo, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser humilhado, mas eu estou confiante. Aí vai mostrando assim, quanto mais perto eu chego do ringue, mais confiante eu fico. Quanto mais perto, mais confiante. Quanto mais perto, mais confiante. Durante o treinamento, tive medo desse cara. Acho que esse homem pode ser capaz de me vencer. Sonhei com ele me batendo. Por isso, sempre tive medo dele. Quanto mais perto eu chego do ringue, mais confiante eu fico. Assim que eu entro no ringue, eu sou um deus. Ninguém pode me vencer. Eu ando ao redor do ringue, mas eu nunca tiro o olho do meu oponente. Que é a parada que você pode olhar. Todos os Tyson, ele nunca...
Para, esse... tira, mostra o olho no cara.
É. Eu nunca tiro o olho do meu oponente. Mesmo que ele esteja pronto e muito afim, eu mal posso esperar para colocar... E mal posso esperar para colocar as mãos em mim. Eu mantenho meus olhos nele. Eu mantenho meus olhos nele. Então, em um momento eu vejo uma fenda em sua armadura. Bum! Um dos seus olhos pode se mover. Tipo, o cara... Geralmente fica um pouquinho assustadinho.
Porque assim, ele fica olhando até o cara peidar,
é,
né?
É. Ele me olha... ele pode... Então eu sei que eu tenho. Então, quando ele chega no centro do ringue, ele me olha com seu olhar penetrante, como se não estivesse com medo. Mas ele já cometeu esse erro quando olhou pra baixo naquele décimo de segundo. Eu sei que eu tenho.
Caraca, que
então, maneiro. Ele vai lutar muito pelos primeiros dois ou três rounds. Mas eu sei que eu quebrei o seu espírito. Durante a luta, eu estou extremamente confiante. Estou fazendo com que ele perca e eu estou contra-atacando. Eu estou batendo nele no corpo. Estou dando um soco forte nele. Eu estou socando ele. Eu estou socando ele. Eu sei que ele não vai aguentar meus socos. Ele cai. Ele está fora. Eu sou um vitorioso. Mike Tyson, o maior lutador que já existiu.
Essa é na peça dele?
Ele comentando, tipo... Ele tá olhando assim, sabe, eu tô com muito medo quando eu subo.
Ele vai, cara, explicando.
Quando eu subo aqui, pô, não tem como, assim.
Que maneiro, bonito eu acho, isso, cara.
Cara, é muito...
Artístico pra caralho.
Ele é muito, muito louco, cara.
Eu acho muito maneiro como algumas pessoas, elas conseguem explicar bem o que estão sentindo pra caralho, assim. É. Tipo ele aí. Você conseguiu entender muito sobre o Mike Tyson agora, tá ligado? É. Bonito demais, velho.
Mas eu gosto da parada dele ter... Dele assumir medo também. Eu acho legal pra caralho. Sim. Porque tem vários caras que não assumem, né? E é muito louco também vendo o retrospecto da carreira dele. O número de vezes que ele lutou cheirado, né? Porque talvez loucaço. Porque depois que esse Gus, que era o treinador dele, faleceu. Ele, que era uma figura paterna e tudo mais. Que é um cara que ele falou que destruía ele emocionalmente. Construía de novo, destruía e construía de novo. Pra fazer o cara ter uma máquina de vencer. E é isso. Sim. E foda-se. Não existe nada, como é que é? Não existe nada além da tarefa na tua frente. Uhum. É tipo isso que existe.
A máquina
mesmo. É a máquina. E aí quando esse cara morreu, que ele já era campeão, foi bem próximo assim. Aí que ele entrou nos loop, né, de droga, caralho, quatro, se perdeu, bebida. E uma outra parada muito curiosa que até eu não tinha anotado aqui, tu já viu aquele filme, aquele documentário Netflix do Tupac? Quando mata, tem o Tupac e o Big, né? A treta do hip hop dos anos 90 era essa. E o Tupac tava na luta do Tyson quando tomou os tiros, né?
Sério?
Sim, tava na luta do Tyson, daí tava saiu um pouquinho, acho que pegou o carro e daí mataram ele. Era ter essa treta também.
Não tava ligado que era na luta do Mike Tyson, não.
É, não.
Que maneiro, cara. Mas eu fiquei muito surpreso com... Mas esse foi um improviso dele?
É.
Caralho, é bonito demais.
Esse
comentário
tem
dele.
Tem duas coisas, cara, que são legais do Tyson. Tem um, que é essa peça, que é meio que um stand-up. Não é um stand-up, não é uma palestra, assim, meio engraçado até. E tem outro que é esse, que eu acho que vem desse documentário, que eu acho que é do Spike Lee. E aí é muito estranho, porque ele é editado de um jeito muito estranho. Os cortes, tipo assim, o cara tá dando discurso, tô falando uma parada, e os cortes não são secos. Eles são fades de outros cortes.
Fade in, fade out
de outras frases. Então é muito estranho. É o único documentário que eu vi assim na minha vida. É muito estranho a forma como ele é construído os discursos. Eu não sei se... Porque o Mike Tyson é um cara que fala razoavelmente bem. Mas eu não sei se foi... Não sei não. Foi uma escolha artística, assim, mas é bem diferente, cara.
Maneiro pra caralho. Bonito demais.
Gosto muito do Tyson.
Gosto muito do Mike Tyson. Fica muito convidado. Acho que o principal convidado do nosso Pistopas Brother, Mike Tyson.
Já veio aqui, né? Tava em São Paulo.
Foi quando isso?
Ah, não sei. Eu sei que foi preso, né? Inclusive.
Em São Paulo?
Foi.
Tá ligado, não.
Acho que ele quebrou a câmera de um fotógrafo que tentou tirar a foto dele. Mas ficou amigo dos policiais na delegacia e tá tudo certo, né? O que tu vai falar pro Mike Tyson?
É verdade.
É outra parada, né?
É verdade. Outra coisa, falando do policial Mike Tyson, tem uma foto dele maravilhosa, logo linda, depois do Holyfield, né? que ele... Acho que tem uns 6 policiais em volta dele querendo segurar ele. E ele balançando o braço, tipo, cara, meu Deus do céu, com medo.
Que foto assim. Linda.
Aquilo velho. Ali é obra-prima total, cara. Aquela foto ali é surpreendente. Quando eu vi, eu falei assim, cara, esse brother é muito diferente, assim. E também fica como dica pro ouvinte o episódio dele no Joe Rogan. Que o Joe Rogan faz um comentário. E aí o Mike Tyson... O Mike Tyson voltou a lutar agora, né? Meio que de leve, né? Fez uma luta. E aí o Mike Tyson tem um vídeo dele dando vários socão assim. E é bonito, o cara é muito bom, né? E pô, um socão muito, muito brabo. E aí o Joe Rogan, pô, cara, aquele vídeo seu ali, mano, você, pô, you still got it, tá ligado? Você ainda tem a parada. Ele falou assim, pô, Joe, mas eu fiquei 1 mês de cama depois daquele soco ali. Aí o Joe Rogan começou a rir pra cá. E o Mike Tyson falou, você tá rindo do quê, cara? E aí ele parou, assim. É o único cara que o Joe Rogan, meu Deus. Ligado,
é, e é muito aleatório, né, cara? Mas o treinador dele é o brasileiro, né? O Rafael Cordeiro é o treinador que tá nesse vídeo. O Rafael Cordeiro é muito foda, porque ele é um cara que é de Curitiba. E aí ele era o treinador do Vanderlei Silva, do Anderson Silva, treinou o Verdun, treinou o Shogun, treinou, sei lá, cara, uns 10 campeões, assim. E aí, caralho, o cara tá hoje treinando o Tyson,
Mike
assim.
Mike Tyson,
E ele fala que o Tyson é um bagulho bizarro, mas que o Vanderlei Silva também, tipo, é bizarro. Assim, tipo, de peso de mão, né? Que tem os caras que tem um socão...
Que ele é o que segura o soco, né?
Socão monstruoso. E diz que ele e o Vanderlei Silva são os caras mais assustadores de tomar um soco.
Maneiríssimo.
Gosto muito do Rafael Cordeiro.
É?
Ele é...
Não, vacilão não.
Legal demais. Ah, é. Ele é treinador de um monte de gente. Tem um podcast, inclusive.
Seu nome?
Que ele entrevista. Acho que é OJ de Original Gangster Talks. Acho que é uma coisa assim. E ele entrevista uma.
OG Talks.
OG Talks, eu acho que é isso. Entrevista o pessoal de luta. Eu gosto dele, na real, porque ele é um treinador muito foda. É muito do caralho tu ver uns caras que não sabiam lutar aprendendo a lutar com ele. Porque ele pega uns caras que só lutavam jiu-jitsu. E aí na outra luta o cara tá lutando uns Muay Thai foda. O cara aprendeu em um ano, assim. Caralho, velho.
Louco é bom mesmo.
Treinador.
Iradíssimo, cara.
Um ídolo. Esse cara deveria ser mais valorizado.
Olha.
É verdade. Já ganhou, já foi treinador do ano algumas vezes, mas deveria ser mais. Esse cara é foda demais.
Iradíssimo, Níquel.
Então é isso. Essas são as curiosidades do Mike Tyson.
Beijo, valeu.
Tchau, tchau.